Bom, primeiramente eu quero começar o culto de hoje agradecendo a você. Presta atenção, já vou pregar a palavra. Eu tenho que agradecer a você e a palavra que eu vou falar, o meu amigo Espírito Santo, que está olhando para mim agora, ele está mandando eu falar isso para você. Eu quero agradecer a você que é fiel. Porque olha, eu quero que a trombeta toque logo, porque a maioria vai ficar. Você não, porque você é fiel. Essa pandemia, essa quarentena está revelando quem é crente de verdade, quem ama a obra de Deus, quem é responsável pelos compromissos com a obra de Deus, quem é dizimista, quem é ofertante, quem pedir-se, Rita, Eduardo, beijo para vocês todos, Kelly, minha filha, linda, hoje passei o dia todo pensando em você, orando por você, a Kátia já mandei beijo, vamos adiante. Então eu quero agradecer a você que permanece fiel. Sabe, uma das coisas que eu vou falar muito daqui para frente é isso. Eu tenho orado por você e eu vejo Deus movendo os céus e a terra. É por isso que você recebe testemunha de gente que montou empresa no meio da pandemia, gente que está prosperando. Amanhã eu vou postar um outro testemunho poderosíssimo de pessoas que estão ouvindo, pegando as minhas orientações aqui nos cultos online da nossa Igreja Apostólica Batista Projeto Céu, que tem pegado as minhas dicas no Minutos, no Divã, e a vida dessas pessoas estão sendo, sabe, totalmente transformadas, passando por uma grande revolução. Então eu louvo a Deus. Ó, a Elisângela chegou atrasada, mas chegou. Olha, tem duas pessoas que trabalham muito, acho que sou eu e Elisângela, viu? Porque Elisângela também não para, né? Presta atenção. Entenda que tudo isso que você está vendo aí vai piorar. Vai piorar. Tainara, seja muito bem-vinda. Vai piorar. Agora, se você permanecer fiel, presta atenção, eu já abro o culto falando assim, porque o Espírito de Deus me habilita a falar isso para você. E essa é uma palavra de agradecimento. Claro que tem gente que não merece essa palavra, mas vai ouvir do mesmo jeito, né? Pessoas que estão firmes, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. A luta é grande. Sabe, ontem nós pagamos aluguel da igreja de Londrina, até o dia 10 temos que pagar o aluguel da igreja de Santos. Se está aberta, está fechado, o dono do imóvel não quer saber, ele quer receber. Ou você quer que eu tire as coisas da igreja e bote na sua casa, no quartinho? O meu Deus não é Deus de quartinho não, viu? O meu Deus é Deus de ser adorado, primeiramente dentro desse templo aqui e do teu corpo, e depois no local de adoração. Então eu tenho que começar agradecendo a você que é dizimista fiel, ofertante fiel, a você. Deus tem revelado a cada oração que eu mando na madrugada, bênçãos, vitórias, janelas dos céus escancaradas. Mas a você que não é, prepare-se, vai vir mais devorador, mais cortador, mais tudo. Porque Satanás, presta atenção, Satanás ele não tem pena de nada e de ninguém. Essa que é a realidade, não tem pena de nada e de ninguém. Então eu começo este culto, porque eu vou falar de gigantes, vou falar dos gigantes que vão cair por terra, eu vou falar para você e vou provar para você exatamente isso. Mas não adianta nada eu falar sobre por que os gigantes vão cair, por que a bênção vai chegar, por que o milagre é certo. Não adianta, se você continuar brincando com Deus, tem gente que desde que começou a quarentena, parece que desligou a chavinha, Deus, obra de Deus, mas na madrugada que é oração, que é joelho dobrado, que é palavra de Deus, você tem que ter vergonha na cara, tem que ter vergonha na cara, e começar o mês sendo fiel ao Senhor, para não deixar o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, o espírito de avareza, incredulidade, entrar na tua casa, entrar nos teus sonhos. Mas você que é fiel, ó, parabéns, parabéns, porque Jesus diz, bem-aventurado aquele servo que quando eu voltar, eu o encontrar servindo, e servir ao Senhor é tudo. Eu estava agora orando pela Valdereza Juvenal, lá de Praia Grande, meus amigos, orando pela saúde juvenal, quando lembrar, orem pela saúde dele, por favor, e eu estava dando essa palavra, e a Valdereza estava dizendo isso. É incrível como você faz, não tem pandemia, não tem quarentena, não tem nada, você liga, você dá uma palavra, você manda oração, e aí ela dizendo que ela pega as orações, manda para as amigas dela, e as amigas dela agradecem. Eu estou fazendo isso em vão. Então, por favor, fale com os seus amigos aí que se dizem crente. Fala para os seus amiguinhos, irmãos em Cristo Jesus, para ver se eles tomam uma posição. Porque a trombeta vai tocar e eles vão ficar. Eles vão ficar. Então eu queria começar com esse carinho todo meu para você, tá bom? Espero que você entenda o recado de Deus, tá? Para o seu próprio bem. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Hoje eu quero falar sobre a aliança que nós temos com Deus vai fazer os gigantes caírem por terra nesse momento, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Abre aí a Bíblia, vai. Não fica só aí comendo pipoca e bebendo guaraná. Pode ouvir a palavra assim, não tem problema, tá bom? Mas abre a Bíblia aí, tá? Limpa aí na calça, aí na bermuda, aí o solzinho da pipoca. E vamos que vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Primeiro texto é esse. Vamos agora para Números capítulo 13, versículo 17. Números 13, 17. A Kátia colocou a pipoca da Sandra. Ora pipocas, a melhor pipoca que tem, viu? Pipoca de chocolate, bombom de pipoca, tudo de pipoca. Ora pipocas, é a sua hora de comer esse produto tão gostoso e maravilhoso que eu acredito. E estou junto com essa empresa, empresa que foi criada no meio da pandemia, né? Porque ouve, né, o que eu falo, porque eu sou publicitário também, e coloca em prática, né? Isso tem que ser feito, mas vamos adiante. Enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 18 em diante: vede a terra, qual é, e o povo, qual nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, são muitos, e qual a terra em que habita, se é boa, se é má, e tais cidades que habitam, se arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se há nela matas ou não, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Repita comigo: os dias das primícias das uvas. Primícia, Isabel Rodrigues, seja muito bem-vindo. Primícia, tá entendendo, né? Primícia, primeiro para Deus, reconhecimento para Deus, gratidão a Deus, gratidão à cobertura espiritual da sua vida, gratidão. A Carlinha e o Job sabem o que é gratidão. Se você não sabe, pode conversar com eles, eles vão dizer para você como é que age esse negócio de gratidão, né? Capítulo, versículo 21. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Versículo 22. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã. Guarda bem o nome dos gigantes que eu vou falar agora. Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, não é Escol cerveja, é Escol, com E. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara. Dois homens trouxeram numa vara, como também romãs e figos. Presta atenção nos detalhes proféticos desta palavra que eu vou ministrar hoje. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, olha só, eles foram espiar durante 40 dias, né? Muitas vezes você não consegue fazer uma consagração de 40 dias para um grande milagre. Eu já fiz várias. Algumas pessoas valeram muito a pena, outras não valeram a pena, não. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é... Olha o relato deles, ó. Eles tinham um Deus Todo-Poderoso, eles tinham a promessa do Senhor, eles tinham uma aliança com Deus, mas eles não sabiam quem era Deus. É como muita gente que eu conheço. Só quer a bênção. Fidelidade a Deus e reconhecimento à cobertura espiritual não querem. Olha o que disseram. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas eram um povo saqueador. Você que está sendo saqueado, você que não é fiel ao Senhor, você vai ser mais saqueado ainda, até aprender a obediência ao Senhor. Mas você que é fiel ao Senhor, o amalequita, o espírito saqueador, não pega nada que é seu, em nome do Senhor Jesus, creia nisso. E diz assim: os amalequitas habitam na terra do Negueb, os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e à beira do Jordão. Então Caleb, eles deram esse relato negativo, né? Relato duvidoso. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Claro que ele vai. A primeira é não levar você para o céu, se você não é fiel, tá? Fica tranquilo. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Não pode levar gente que não valoriza ele, que não sabe o que é princípio de honra, que não sabe o que é primícias ao Senhor, que não sabe o que é posicionamento com Deus. Então vamos entender isso, minha gente, para as portas se abrirem, para as bênçãos virem, para o milagre acontecer, para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida e na sua vida. E diz o texto: então Caleb fez calar o povo, porque quem tem unção faz calar a boca de quem só murmura, só fala mal de quem faz o bem, não produz nada, não constrói nada. Por quê? Porque o Senhor conhece o teu coração e vê que a tua carne fala mais alto que o Espírito que deveria ser edificado. É exatamente isso. Chega de ser imaturo, chega de falar besteira, chega de abrir a boca só para falar besteira. Começa a mudar, começa a ser uma bênção, começa a se colocar na presença de Deus, começa a se posicionar, começa a honrar, começa a dizer muito obrigado, não tira pedaço, muito obrigado. É reconhecimento, ninguém tem nada a ver com os teus problemas, e se tem alguém que está se colocando para ajudar você, glorifique ao Senhor e reconheça isso, porque tem muita gente aí fora desesperada, e você está recebendo a melhor palavra nessa noite. Glória a Deus. E diz o texto: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Quando você quer parar os animais, você vai assim: eia! Eu sou do norte do Paraná. Eia! Subamos e possuamos a terra. Determinação. Olha Caleb aí, ó. Determinado. O apóstolo falou: então eu vou ser fiel mesmo. Eu vou permanecer fiel. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Vai vir as bênçãos na minha vida. Por isso que a palavra do Senhor diz: crede nos meus profetas, nos verdadeiros, viu? Cuidado com os salões de beleza aí que reúne os falsos profetas aí, viu? Os verdadeiros, os de Deus mesmo, é esse que você tem que ouvir, né? Aí diz assim, ó: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Olha só, espírito de derrota. Não tem visão de Deus, não tem compromisso com Deus. E diz o texto assim: porque eles são mais fortes do que nós. Quando você declara... Eu não comecei a pregar ainda não. É que eu estou lendo o texto e às vezes você não presta atenção, né? Você está comendo a pipoca e não olha para a televisão, né? Você que coloca a transmissão na televisão, né? Então olha para o celular, presta atenção, olha para a televisão. Porque o Senhor vai trabalhar na tua vida. Quando você declara essa derrota, quando você tem essa imagem a teu respeito, você vai esperar o que de Deus? O que que você vai esperar de Deus, meu querido e minha querida? Ah, não podemos subir, porque eles são maiores. Eles são maiores, mas maior é aquele que habita dentro de mim do que aquele que habita no mundo. Essa é uma declaração de fé que tem que ser acompanhada por uma ação de fé. É exatamente isso. Uma coisa está ligada à outra. E aí diz o texto no versículo 32: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. Quer dizer, é aquelas pessoas que só sabem jogar derrota em cima dos outros. Agora você que é uma bênção, você que é homem de Deus, mulher de Deus, tinha que falar com esses incircuncisos dos seus amigos, dizendo: tem que ficar firme, tem que ser fiel, porque senão você está botando em jogo a sua salvação, você não está honrando o Senhor. É isso que você tinha que falar. E aí você vai ver se é teu amigo mesmo. Mas não, você quer ser amigo de todo mundo e não quer ser amigo de Deus. Então para que Deus vai te levar para o céu? Eu vou para o céu com Jesus, você também poderia ir. E aí diz o texto: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Olha o discurso deles. E todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura, gigantes. Hoje eu vou falar da queda dos gigantes. 33, também vimos ali os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Olha a visão do derrotista, que só reclama, que não produz nada, que os anos passam e não consegue realizar nada. Sempre o erro é da humanidade, mas o humilde é diferente. O humilde fala: eu é meu, eu tenho que mudar, eu tenho que agir diferente. E aí você vai ter resultados diferentes. Diz assim o texto do Senhor: e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos para Josué 14, versículo 6. Nossa, mas quanto texto, apóstolo? Eu prego a palavra, eu não prego historinha, tá? Eu prego a palavra. Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim. Quer dizer, o Caleb, ele teve uma outra atitude num tempo ruim, e agora ele vai receber bênção. Você que está tendo a atitude certa no tempo mau, neste tempo, receba de Deus as bênçãos que eu vou profetizar hoje na sua vida. Diz assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Quer dizer, ele fala: Caleb, ele falou que eu e você íamos herdar algo. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Veja bem, embora Caleb via gigantes, ele sentia no coração que o Deus gigante que ele servia, o Deus maravilhoso, o Deus tremendo, o Sar Shalom, o príncipe da paz, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim Tzadik, o Justiça Nossa, o Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Elohim Rafa, o Senhor que nos cura. Ele tinha no coração dele: Dulce, minha linda, receba aí ao lado do seu maridão, receba junto com sua família. Ele tinha o quê? Ele tinha no coração dele uma atitude diferenciada. E diz o texto: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. É aquela raça, sabe? Que ao invés de obedecer, só contamina os outros. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua. Esta terra é bênção. Esta terra, projeto céu, é bênção. Esta terra é bênção. Eu creio nisso. Londrina é bênção. Santos é bênção. Presidente Prudente é bênção. Aonde você está, debaixo da minha cobertura espiritual, é bênção. E Deus tem promessa nessa terra, grande, muito grande. Só tem que compreender, porque senão você acaba, né, pelo seu livre-arbítrio, saindo do perímetro da bênção. Vamos adiante. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo: certamente a terra que puseste teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua. pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos, presta atenção, ele recebeu a promessa com 40, agora ele está com 85 e ele diz assim, ó, e desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate. Porque a pessoa que é cristã, os anos vão passando, ela vai crescendo, vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo, vai se fortalecendo, vai entendendo o que é perdão, misericórdia, compromisso, aliança com Deus, aleluia, glória a Deus, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar do combate, né? Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, e este Arba era um homem gigante, um anaquim, e a terra repousou da guerra. Presta bem atenção, porque agora eu vou pregar a palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando, será que esses gigantes podem cair? Sim, e o primeiro gigante é você! É você! Que não deixa Deus agir, que não se posiciona, que não é fiel no pouco para ser colocado sobre o muito, que não tem perseverança. Você consegue enxergar os gigantes externos, mas não consegue se posicionar, matando o gigante interior da incredulidade, da dureza de coração, da falsidade, exatamente, da falta de honra e de tantas coisas. Este é o primeiro gigante a cair. A falta de gratidão, a falta de reconhecimento. Às vezes você está numa, não posso falar o nome, e aí a gente corre para socorrer a pessoa e é colocado no último lugar da fila. Que coisa louca é essa? É por isso que a bênção não vem, é por isso que o peso é grande, porque quem não honra o sacerdote de Deus, quem não honra o embaixador do Senhor Jesus, não merece a honra que vem do céu. Não merece. O plano original de Deus é para afirmar a sua relação com Ele. Os gigantes vão cair por terra. Tudo que você vê do lado de fora não pode comprometer o que está dentro de você. Kátia, posta para mim isso, por favor. Que eu peço para postar e tem imbecil que não posta. Por favor, posta para mim, por favor. O plano original do Senhor é esse. Aquilo que você vê exteriormente não pode contaminar o grande poder que está dentro de você. O poder do meu amigo Espírito Santo, que me habilita a falar isso, que me habilita a ministrar isso sobre a sua vida, dizimista e ofertante fiel, receba de Deus bênçãos, vendas, glória a Deus. Pastor Reginaldo hoje está dando salto dessa altura porque ele conseguiu uma grande vitória. Mas onde estava o pastor Reginaldo há uns 2 dias atrás, conversando comigo, buscando direção do apóstolo? Então nós vamos orar, missionária Bárbara, nós vamos orar, nós vamos interceder e o milagre vai acontecer. 2 dias o milagre aconteceu. Mas você está certo, né? Você é o dono da verdade, né? Você é uma benção, uma benção. O dia que Deus te largar e eu te largar, aí vai ser uma benção na sua vida. Sua vida vai ser uma benção tremenda, viu? Porque você é o certo. Dá vontade de passar Doriana em você e botar na boca do devorador para ele fazer assim, ó. 2 bocanhadas já acabar com tudo. Então começa a mudar isso. Nós fomos criados para andarmos na dependência do Senhor. Não podemos fazer da nossa vida uma vida de escravidão, uma vida muitas vezes que a gente pensa que ser independente de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, você vai vencer. Não vai, vai perder. Vai perder, vai perder muito. Não adianta se esconder na live, ficar vendo a live escondido, como muita gente faz, não vendo ao vivo, depois vai lá assim, sorrateiramente, assim, Não adianta, sabe por quê? Porque eu tenho as palavras de vida eterna. Eu tenho as palavras de vida eterna que o meu Senhor e Salvador dá para mim. Você sabe que é de Deus, mas não tem arrependimento, não tem mudança, não tem restituição de honra. É, lembra do Zaqueu? Se eu roubei alguma coisa de Deus, eu vou restituir 5 vezes. Para de imaginar o quanto você roubou Deus aí atrás, desde a pandemia, e você multiplicar por 5 e fazer que nem Zaqueu, ó. Tá aqui, ó. Estou restituindo a Deus a obra de Deus, porque eu não posso fazer as coisas de Deus relaxadamente ou de qualquer maneira. Quando andamos em aliança com Deus, nós recebemos as estratégias para a batalha. Assim foi com Josué, assim foi com Caleb, assim foi com o general Josué, com o general Caleb, com o general Juarez Torres, com você, general da terra também. Assim é com todo aquele que diante de Deus tem as mesmas características de Moisés, Josué, Caleb, eu, você, essas mesmas características. Nós temos que ter aliança com Deus para derrubar gigantes, para vermos as manifestações do Senhor, os eventos de Deus, a glória de Deus se movendo. Receba isso, Urbano, na tua vida, receba isso. Eu declaro sobre todos os papéis, sobre todas as situações, a vitória do Senhor vindo sem demora. Eu chamo a existência a isso. E se você quer, levanta a mão agora, levanta a mão, agora na sua vida. Nós temos uma aliança para vivermos com esse Deus, a manifestação dos eventos, dos milagres. No mundo espiritual, nós não podemos andar vazios, mente vazia, oficina de Satanás. Coloca o capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cintura da verdade, calça, sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Avançai sobre o meu comando, general de 5 estrelas do Senhor Jesus. Eu declaro, avançai, e se eu falar... calma, espera, mas agora eu digo avançai, avançai na tua fidelidade, na tua entrega, na tua busca, no teu louvor, na tua consagração. Muitas vezes você honra uma paternidade biológica que não faz nada por você, além de ter fecundado um óvulo, e a paternidade espiritual que deveria ser honrada, que realmente vence o maligno por você, você não honra. Então você não é digno, não é digna. Tudo que é preenchido por Deus e pelo meu amigo Espírito Santo não vai deixar espaço para o diabo e seus demônios. E qual será o resultado? Os gigantes vão cair por terra, 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 os gigantes vão cair por terra. O câncer vai cair por terra, o Covid já caiu por terra. As doenças vão cair por terra. A miséria vai cair por terra. A incredulidade vai cair por terra. E o teu gigante interior, o teu eu, vai cair por terra. O resultado será a manifestação das bênçãos de Deus através da nossa fidelidade, dos canais de bênção. Primeiramente para a nossa vida e depois para a nossa família, nossos filhos, os netos, quem já tem netos. A Irene agora vai ser bisavó. Ela e o Ricardo, né? Estão tão felizes, né? Ricardo é namorado da Irene. A Irene vai ser bisavó, gente. Olha só, que coisa linda, né? Deus é maravilhoso. Quando nós começamos a entender que nós não podemos ter uma postura passiva no meio da batalha, nós temos que lutar, guerrear, se posicionar, avançar. É exatamente isso que temos que fazer. Não podemos ficar passivos. Nós temos que fechar as brechas. E principalmente, aquilo que impede você ter uma comunhão com Deus. E principalmente sua vida financeira também. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Satanás está roubando, matando e destruindo. Mas se você é fiel na minha vida, no meu coração, na minha mente, no teu coração, na tua mente, há uma blindagem de Deus hoje aqui. E o gigante vai cair, e a glória virá, e o milagre vai se manifestar. Mas você que não está honrando a Deus, prepare-se. Pois o Senhor disse em oração que Ele vai dar autoridade para o diabo puxar o tapete. Aí você vai lembrar dessa palavra. Aí você vai lembrar. Porque você deixou o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor entrar na sua vida. Então começa a mudar isso. Quando você toma uma posição, certamente o inimigo vai sair da posição dele. Então tem que tomar uma posição, tirar o diabo da posição dele. A palavra do Senhor declara em Isaías, capítulo 54, versículo de número 2. Alarga o espaço da tua tenda, toma posse dessa palavra. Estenda-se o toldo da tua habitação e não o empeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que os povos povoem as cidades assoladas. A aliança com Deus é uma verdade espiritual. Nós estamos numa igreja apostólica, ela tem envio de Deus, profética, ela tem revelação de Deus, ela é apostólica, é profética, ela é missionária, ela ama o próximo, ela faz obras sociais, ela é firme na palavra, ela crê no poder, é a igreja de adoradores. Você quer o que mais? O que mais? Mateus 18, 19, em verdade te digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Então nós temos que entender o poder, ó. Murilo, o poder dessa palavra, Murilo. Nós temos que entender isso. Vamos pedir segundo a palavra, segundo o que o profeta está falando. Vamos pedir segundo a palavra, vamos nos posicionar. E aí o milagre virá, a restituição de Deus virá, a saúde virá, tudo irá para o devido lugar da melhor forma possível. Quem tem aliança com Deus vai enxergar com os olhos de Deus. Posta aí para mim, Kátia, por favor, isso. Quem tem aliança com Deus vai enxergar com os olhos de Deus. Quem não tem aliança com Deus vai ser um cego à beira do caminho. E muitas vezes gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas lembre-se de uma coisa, Deus conhece o coração. Então não adianta você continuar cego à beira do caminho com o coração duro. Vai permanecer cego e Jesus vai seguir o caminho dele, que ele tem mais gente para abençoar. Josué e Caleb, eles creram no coração, o seu espírito estava nas palavras do Senhor. Então o discurso dos outros 10 príncipes pouco importava, porque o príncipe Caleb, príncipe Josué, esses dois líderes, eles tinham uma atitude diferente. Eles andavam debaixo da autoridade de Moisés, eles obedeciam Moisés, as direções de Moisés, o que deveria fazer, como deveria fazer. Eles iam até Moisés, não ficavam esperando Moisés ir até você. Eles se posicionavam, eles pediam, eles iam falar com Moisés, recebiam a direção, pois a visão da aliança que o Senhor tem sempre é uma visão para solucionar problemas, para que você possa desfrutar da infinita graça do Senhor e não fique com justificativas. Ah, o gigante, ah, a terra, ah, eu sou pequeno, ah, o problema é grande. Para com isso. Caleb, ele teve a mesma força, Caleb, ele teve a mesma atitude da juventude, e com 85 anos de idade, ele diz, eu estou forte para ir pelejar, para ir lutar. O que significa? Não é que você vai ter que esperar até 85 anos, não, mas ele tinha uma força contínua, ele batalhava, ele lutava, ele estava ao lado de Josué, ele estava firme com Josué, ele estava colado com Josué, e aí eles tinham a mesma unção, a mesma determinação, e Deus falou, só a família de Josué e só a família de Caleb vai entrar, todo o resto vai morrer no deserto. E foi assim que Deus fez. Você quer desafiar Deus? Desafia para você ver o que vai acontecer. Faz um testezinho para ver se ele não pulveriza você até sexta-feira. Então começa a entender Josué 14:10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como me prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda pelo deserto. Deus já estava confirmando no coração, porque às vezes você está num deserto, mas quando você tem a humildade de falar, não, eu vou pegar uma direção profética e eu vou mudar essa direção de ruína, de destruição, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e diz o texto, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair, como para voltar dele. Versículo 12, agora pois dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para desapossar, como prometeu. Ele está afirmando, não está perguntando. Josué o abençoou. Quando a autoridade espiritual abençoa, quando a pessoa honra, honrarei aqueles que me honram, aí a bênção vem, aleluia. Receba Rita, receba Eduardo, receba Michele, receba Caio Vinícius, receba agora em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra, porque o Senhor tem coisas gigantescas, mas a orientação que você ouve vai determinar o resultado que você vai ter na sua vida. E diz que Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Este é o tempo perfeito do Senhor. Este é o tempo. E muitos têm deixado de conquistar por causa da sua precipitação. O tempo de Deus não é nosso, o tempo é de Deus. E o profeta está dizendo que este é o tempo e é o tempo perfeito. Receba, Dulce, Tocha, receba isso. Em nome de Jesus, Irami, receba, Sibal, receba, receba Luana, receba Mateus, receba Carlos Eduardo, receba João, receba em nome de Jesus. Hebreus 10:36. Com efeito, diz a palavra, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, presta atenção, criatura que não quer entender a palavra de Deus, tem que fazer primeiro a vontade de Deus, ó. Olha o texto aqui, ó. Vou até deixar aqui a palavra para ver se você entende. Ó, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro vai fazer a vontade de Deus para depois alcançar a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, eu tomo posse disso, aquele que vem virá e não tardará. Olha a Bíblia aí. Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Alô, você que retrocedeu desde abril, você não quer saber de nada de Deus, só quer bênção, não quer compromisso. Prepare-se, porque os verdadeiros gafanhotos estão chegando com força total. Os verdadeiros da parte do Senhor. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Receba a bênção aí, Lenita, em nome de Jesus. Receba, filha. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o desejo de Deus para nós. Todos os gigantes vão cair por terra hoje aqui. Todos os gigantes vão cair por terra agora. Todos os gigantes vão ser destronados, eles vão cair por terra. Todos os impedimentos financeiros a você dizimista, a você ofertante, a você que vai exercer o seu compromisso com toda alegria, porque a Bíblia diz: de tudo que chegou na tua mão, separa o dízimo não é seu, ele é de Deus, devolve o que é de Deus, pega os 90%, ele é seu, dos 90% tire uma oferta. O que é oferta? Você fala com Deus e diz: que oferta eu tenho que dar do que sobrou aqui? E aí você vai dar uma oferta, o resto você faz o que você quiser, certo? Você fecha a porta para o devorador, para o cortador, para o migrador, para o destruidor, e você vence. Exatamente isso, você vence. E é esta vitória que está em jogo, e é este milagre que está em jogo. Então não atrapalhe, você está atrapalhando as bênçãos do Senhor. Você está deixando muitas vezes Satanás agir e destruir você e atacar o que é seu. Então é isso que tem que mudar, tem que ser diferente. Não pode ser do mesmo jeito, da mesma maneira. Não, você precisa erguer a sua cabeça assim. Você precisa avançar. Você precisa entender que o Senhor está se movendo hoje aqui. E Ele quer te colocar de pé. Ele quer pôr a mão sobre os papéis. Pastor Reginaldo está dando salto dessa altura aqui, ó, de alegre, de feliz. Sabe por quê? Porque Porque quando você obedece à autoridade que é sobre a sua vida, e eu sou a autoridade na sua vida, você não quer, então arruma outra. Aí depois você vai dizer: eu era feliz e não sabia, e talvez seja tarde demais. Então se arrepende, coloca o teu altar em ordem, muda a atitude que você tem. Toda a desgraça da rebeldia, a desgraça da dureza do coração, a desgraça que está acometendo muita gente e está entrando na casa de muita gente, tem que cair por terra hoje. O Senhor quer mudar isso hoje. O Senhor quer trazer alegria, o Senhor quer trazer paz. O Senhor está movendo a região celestial agora, e eu vejo a glória do Senhor se movimentando neste momento. Eu vejo exércitos e exércitos celestiais sendo enviados para me proteger e proteger você, proteger meus filhos, proteger teus filhos, proteger nossa família e todos aqueles da nossa família que realmente obedecem ao Senhor. Eu vejo o Senhor liberando esta bênção, liberando esta graça. Eu tenho esta visão de Deus nesta hora. Eu vejo o galardão do Senhor sendo trazido. Eu vejo o Senhor movendo verdadeiramente cada vida, cada homem, cada mulher. Eu vejo a glória do Senhor neste momento entrando na tua casa, fiel da terra, fiel dizimista, fiel ofertante. Eu vejo a unção de Deus chegando até aí. Eu vejo o poder de Deus chegando até aí. Eu vejo a alegria do Senhor sendo renovada em tua vida. Eu vejo demônios saindo de casas hoje aqui, saindo de quartos hoje aqui. Eu vejo anjos do Senhor entrando em lares agora e escoltando demônios de engano caindo por terra nesta hora. Obras do diabo, fortalezas das trevas, eu vejo a glória do Senhor vindo sem demora. Eu vejo o poder da glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu vejo a unção de cura e de milagre. Eu vejo o Senhor pondo a mão sobre papéis. Eu vejo a justiça do homem se curvando diante da justiça de Deus. Eu estou tendo essas visões espirituais, e você que é profeta está tendo as mesmas visões que eu, está colocando diante do Senhor essas visões espirituais, pois o milagre do Senhor vem, e sem demora vem, e para a tua vida vem, e para a minha vida vem.